Humor Express, sua força e segundo.
Mudança no formato da Rádio CBLO.
Eu sou o Daipen.
Eu sou o Roger e essa é a Rádio CBLO. Feliz com a sua PEN campeã?
Eu sempre torci pra PEN desde o começo. Então, assim, tô muito feliz com a evolução deles no campeonato. Muito feliz que eles levaram o troféu pra casa. Entendeu? Sou PEN desde que eu nasci.
Sempre soube, né? Nunca deixou de acreditar.
Nunca.
Mas e aí? Gostou? Gostou é foda, né? E aí, o que você achou da final?
Eu achei que iam ser 5 jogos. Eu acho que essa foi a minha decepção, não ter sido 5 jogos, só terem sido 4 jogos. Eu acho que essa foi a decepção. Mas assim, eu já imaginei que a PEN pudesse ganhar, né? Tipo, porque na playoff é a mesma coisa, semifinal é a mesma coisa. Começa perdendo, depois ganha, né? É o estilo a la INTZ. Então assim, eu já imaginei que eles pudessem ganhar. E no próprio podcast passado eu falei assim, tô torcendo pra Vorax, mas não vai ser assim uma surpresa se a PEN ganhasse. Acho que os times estavam em níveis parecidos e que a Vorax se perdeu um pouco, né?
É, eu acertei, diga-se de passagem, né? Como eu não sou de esfregar na cara de ninguém as coisas, né? Mas eu acertei
não, filho,
como...
50-50.
Eu acertei como eles iam ganhar, inclusive, que eu falei que se eles jogassem pro bot eles iam perder. Foi a única partida que eles perderam, foi jogando pro bot. Só, esse jogo só não quis ganhar dinheiro, que eu já tinha batido minha meta do mês, se foda. Não quis apostar nesse jogo, não.
Passar a notícia, né, antes da gente falar das finais em si, né? Tá aberta, né, a janela de transferência, vai ficar até o dia 17 de maio. Alguns times a gente já sabe que vamos ter mudança, com certeza. Um deles é a Loud, porque o Donart saiu. A Kabum também, porque o professor tá free agent. E o Flamengo, né, o Ranger saiu, não foi isso?
Ah, não, esse aí foi bait.
Então...
Aquele perfil lá é falso do Flamengo, não é não? Do...
O rei de Bahia, né? Seria um sonho. Tudo bom.
Sei lá, eu fiquei pensando. Acho que se fosse outro jungle ali, o Flamengo podia ter sido campeão.
Ah, eu fiquei com... Deu uma saudade do Shrimp.
Shrimp e Parangue ali ia ser duro, hein?
Nossa, saudade do camarãozinho.
É. E... quiser falar com a gente, entra no grupo do Telegram, né? O link tá aí na descrição, sempre na descrição. A gente pode já começar, né, falando do Academy, porque essa semana a gente não vai precisar esperar pra falar do Academy, né? Olha aí.
Sim, tivemos a final do Academy no sábado e foi Fúria contra Flamengo. O Flamengo começou super bem no campeonato, inclusive era o favorito pra ganhar o Academy. Quando chegou nos playoffs, aconteceram algumas coisas e aí, tipo, a Fúria ficou em primeiro lugar na fase de pontos e o Flamengo ficou em segundo. E acabaram que os dois times que estavam, né, no, nas primeiras posições foram pra final. Já adianto que quem levou foi o Flamengo, né? No primeiro jogo, os dois times tinham composições bem parecidas, com teamfights bem fortes. E a Fúria começou com double kill, a botlane tava super agressiva, tipo, toda hora a câmera tava lá. E a Fúria começou pegando os objetivos, só que aí o mid game foi do Flamengo, eles foram conseguindo pegar os dragões. A Seraphim tava com uma runa estranha, não deu muito certo. A Fúria não tinha tanto dano assim. E como os casters falaram, né, tipo, o Flamengo era sempre quem tava iniciando. Se você tem duas composições de iniciação, quem inicia primeiro ganha, né? Uhum. Porque o outro leva um monte de controle de grupo, leva um monte de dano e aí fica difícil de voltar, né? Então o primeiro jogo foi do Flamengo.
É, eu só fiquei triste dessa final pelo Big Beto, né?
Ah, Betão.
Betão é o melhor nick já criado pro no CBLOL. É o melhor nick que já teve em CBLOL Academy ou CBLOLzão mesmo. Como o Léo do grupo do Telegram diz, é o melhor nick. Eu concordo com ele. Betão.
O jogo 2, eu senti um flashback, porque a primeira rodada de ban foi literalmente igual. Não mudou, só mudou a ordem dos campeões. Só que ali A Fúria trouxe uma composição diferente. Eles trouxeram um Nock no mid e um Rumble no top, com dois picks flex. Enquanto no Flamengo, no top, tinha um Aatrox, né? Um pick de conforto do Kaká, que ele jogou muito de Aatrox durante o campeonato. E aí o jogo foi equilibrado, só que acontecia, a teamfight da Fúria foi muito melhor. Eles tinham o engage que eles tinham com a ult do Rumble, a ult do Nock, era muito forte e dava muito dano. E eles estavam sabendo focar bem os alvos. E o Flamengo, ele até rouba o Barão, tenta voltar pro jogo, mas foi a Fúria que levou o segundo jogo. O terceiro jogo foi... tinha Jinx e Thresh, né, na mão do Flamengo. Esse pick tá com bastante força. Já teve vários bans em junglers também, né? Então, a Fúria trouxe o Olaf no, como na jungle, também trouxe a Zoe. A composição da Fúria tinha um dano mais distribuído, a do Flamengo era mais focada na Jinx. Mas aí o Netuno, que tá jogando muito, né? O time todo, né? Conseguiu fazer a composição dar certo. E aí eles foram e levaram a vitória.
Nesse jogo, né? A composição do Flamengo tá muito parecida com a composição da PEN do primeiro jogo, né? Que da PEN do primeiro jogo da final, que a gente vai falar depois. Lá a PEN perdeu, mas aqui o Flamengo ganha porque a comp é boa, né? E aqui você tem um cara pra carregar mesmo. O Netuno é muito bom. O BRTT, ele carrega, ele jogou muito no jogo 3, mas não é esse cara pra fazer isso sozinho, né?
O BRTT sonha em chegar no nível que o Netuno chegou.
Um dia, né? Quem sabe?
Sacanagem, né?
Se ele passa... Nossa, eu ia falar uma piada pesada. Eu ia falar, se ele passar por uma anorexia, ele chega no Netuno, que o bicho é magro, velho. Coitado, mano.
Que horror, Roger.
Desculpa, gente. Aquela desculpa que o cara não se arrepende, né? Desculpa qualquer coisa se eu ofendi alguém.
Clássico. O que eu gostei da composição do Flamengo no último jogo é que enquanto a Fúria trouxe a Jinx, né, dessa vez, Jinx super prioridade, e eles tinham dois picks meio sumidos, assim, né, um Shogart no top e um Rakan na bot lane. Foi que o Flamengo trouxe o Varus, tem sido mostrado um bom counter contra a Jinx, né, que ele consegue ficar enchendo o saco dela um pouquinho de longe, e o TK pra absorver pressão. Mas nesse jogo, quem realmente brilhou assim foi o Goku, né? Que o V7 tava pedindo a transmissão inteira um pentakill e o Goku foi lá e deu, né? Tem um momento de teamfight que o Silas só sai destruindo todo mundo.
Ah, o melhor boneco do LoL, né? Não tem muito o que falar.
Ah, o Roger é fã do Silas.
Ah, eu sou... sou fãzaço. Cara que mata... véi... O cara que fala pra matar a burguesia, você não pensa muito, é ele e acabou.
E a iniciação do time do Flamengo em si também era mais fácil, né? Que eles tinham o Di, tinha o Ornn, tipo, o Ornn consegue fazer um engage muito mais fácil que um Shogat, por exemplo, né?
Aí, né, o Shogat não inicia nada, né? Ele só... é só uma barreira de carne já.
Ele solta lá o negocinho e espera que levante.
É... Ele dá um tapa e vira a bunda pra apanhar. É só isso que ele faz. Mas o engraçado, que eu esqueci o que eu ia falar. Então a gente segue.
Mas nesse jogo, assim, tava meio equilibrado, mas sempre pendendo pro lado do Flamengo, né? Até que...
Lembrei. Vôlei é bosta. Não peguem vôlei. Vôlei beer é ruim. É isso aí. Vôlei beer, né? Vôlei beer é cerveja. Olha, até aí, eu vou fazer uma cerveja artesanal, botar o nome de Volibear. Se já não tiverem feito, né? Com certeza já fizeram, droga.
Aí o ouvinte vai escutar isso e faz.
É.
E foi isso, gente. Final a primeira final da Academy, né? Quem ganhou foi o Flamengo. Pelo menos uma, em algum lugar eles levaram, né? Porque a do CBLOL foi aquele enxame no começo do split, chegou no final do split e deixaram a desejar.
É. Destaque pra transmissão também.
Ah, é verdade. O Academy conseguiu números bem melhores do que o desafiante conseguia antigamente.
É, eu vi até que no número de espectadores, eles tiveram mais espectadores do que a Liga Turca, chupa a Turquia, e do que a LLA também, que é a Liga
Latina-Americana, sim. E o Goku até falou, né, tipo, em uma entrevista como foi... Assim, é claro que ele, né, de ficar feliz de ganhar o Academy, ele falou que ir pro Academy foi muito importante pra ele, de estar num... Porque ele falou que lá ele assume o papel de liderança, né? Que quando ele estava na line principal do Flamengo, antes, ele não tinha esse papel de liderança. Ele ficava quietinho. E ele falou que estava indo para a academia, ele estava reaprendendo conceitos básicos do LoL que foram necessários, né?
Será? Vamos deixar a pergunta pro ouvinte, né? Será que o Goku teria feito diferença naquela semifinal contra a PEN ali pro Flamengo? Um jogador com mais confiança, jogador que vinha em alta, né? Talvez desempenhasse melhor que o Tuts, ou tipo, ajudasse o time a desempenhar melhor?
Acho que não.
Acho que não, mas fica aí pro ouvinte.
Eu até falei isso no grupo, né? Tipo, pra mim foi Jungle D, filho. A diferença foi que o Carioca jogou muito melhor que o Ranger. Mas fica aí o debate, quem quiser comentar.
E vamos pra final, né, do CBLOLzão.
Eu anotei bem assim no meu caderno. CBLOLzão.
Essa final do CBLOLzão começou, como eu falei ali, né? Como eu já fiz a comparação no jogo do Academy do Flamengo. A PEN veio com uma composição que não é pra eles. Tipo, a composição é boa, mas Syndra na mão do Team, BRTT como o principal, como o cara que tem que fazer, senão ninguém vai fazer. Não vai dar certo.
E o robô tava de karma, né? Ele até que foi bem de karma, mas...
Ele tava de karma, mas tudo pra quê? Pra proteger essa Jinx. Essa Jinx tinha que ficar forte e tudo, mas a Vorax acelerou o jogo num nível que...
Uhum.
E matou o BRTT. E tipo assim, era só matar o BRTT e acabava, não tinha mais dano. Outro detalhe, né? Recarim era insta-win, né? Pegou, nossa, ganhou.
Esse boneco é imoral, não faz. Ainda mais com essa build nova. Ele fica mais tanque que o normal e dá o mesmo dano que antes.
Sim.
Aí pronto, ele ulta, pronto. Tá todo mundo. Ele vai lá na backline, ulta, todo mundo leva Fear lá, leva um monte de dano, morre e acabou.
Ele pega, ele com 2.000 de ouro, ele já tem, ele monta a bota ioniana e o negócio lá. Tô chutando 2.000 de ouro, né? Não é 2.000 de ouro, mas tipo, com nada de ouro, ele pega a quimiotanque e a bota ioniana, já tem cooldown, velocidade, movimento, é tanque e dá dano ainda. E fora que assim, no fim do jogo, o Dir ainda tem um early game melhor. Tipo, se os dois se encontrar na jungle ali, o Dir pode ir pra cima do Recarim, que ele vai sentar o rei no Recarim. Recarim não troca com o Dir no começo. O problema é que depois o Recarim vai fazer muito mais do que o Dir. Porque o Dir tem que pensar muito pra ele entrar no time inimigo. O Recarim não, ele vê os caras ali, ele pula no meio, já sai trazendo de volta ali no Fear e já era. Não tem muito o que fazer.
Não tem trabalho nenhum.
E esse jogo, Matsukaze jogou bem, né? Esse jogo, o Aphelios do Matsukaze foi bem.
É, eu acho que ele nem morreu, não foi?
Foi, ficou 11-04.
Gente, se não morrer de Aphelios é muita coisa. É muita coisa, porque o boneco não tem escape. Então, assim...
Essa Syndra aqui tinha Zoe open, velho. Eu acho que... E tem o jogo 4 mostra o que o Tinoz faz de Zoe. Se fosse uma Zoe aqui, eu acho que poderia ter dado certo essa comp da PEN. Mas a Syndra do Team não me agrada. Não porque ele jogue bem ou mal, é porque não é o estilão dele. Não é o que voga pra ele. Mas é isso aí. A Vorax sentou o rei no primeiro jogo. Mas eles demoraram muito pra fechar a partida, né? Tipo assim, tá, eles estavam com uma vantagem muito grande e ainda quase 30 minutos pra fechar.
Uhum. E o que eu achei curioso é que essa composição deles foi muito parecida com a composição que a PEN usou no quarto jogo contra a Loud. Que tinha Recarim, Hell, Victor.
Tudo pra buscar a Jinx, né? Que buscava, sim, a Jinx. E tinha um Gnar também, os que buscava a Jinx, e a Jinx não tinha o que fazer. Aí a gente vai pro segundo jogo, né? Vorax vence o primeiro. Só que eu acho que o que a PEN trouxe dos outros jogos, né? Dos playoffs, foi a capacidade deles de não se abalar. Eu não gosto de falar resiliência, que parece palavra de coach, né? Mas é uma palavra mais antiga do que...
Mas é isso, cara. É a palavra.
Já existia antes dos coaches, né? Que fique claro.
O que eu achei curioso desse jogo era o foco nos mids. Tiveram muitos bans no mid. Tanto é que o Team foi de Vel'Koz, que já tava, tipo, quase sem opção, assim, de campeão pra escolher.
Sim, sim, sim. Tiraram bastante ali, mas... ele poderia ter trazido ainda... Sylas, acho que não. Ah, LeBlanc dele poderia ter jogado ainda.
Também tá meio fora do meta. E acabou que o coisa deu certo, assim, com
sim, a composição. Sim. Não, eu torci o nariz, né? Porque, de novo, não é o que ele faz geralmente, mas...
Uhum.
Com um Recarim na comp, fica muito mais fácil de fazer tudo, né?
É, Recarim diff, né? Tipo, é. E o pior é que a Vorax, ela começa o jogo querendo causar, ela vai dar o dive no robô, e junto com o Yamp, eles dão um dive... Assim, né? Primeiro que o FNB tava de Jace, né? Um dos Cavaleiros do Apocalipse.
É, voltar um pouquinho. Falar do nível 1 das duas primeiras partidas, né? Que no nível 1 do primeiro jogo, eles tiraram o Flash da Syndra, o que matou o early game da Syndra do Tinoz também. Né? É bom ressaltar. E nesse jogo, no nível 1, eles deslocaram o time todo pra ir atrás do... pra matar o robô no top. Porém... Só quem pegou a kill foi o Krastiel. E, né, ele já volta com um item, né, já pega uma kill. Só que só quem pegou assistência foi o Oz. Tipo, todo mundo tava ali, mas só quem pegou assistência foi o Oz, tipo... E nisso, Matsukaze e o Oz, eles perdem a prioridade na lane. Eles poderiam ter, tipo assim, eles já perdem totalmente a prioridade, porque o BRTT e o Lucy já estão lá, e já vão empurrar eles. Tipo assim, um amigo meu falou, não, foi muito ruim. E tipo assim, o interessante dessa jogada é que o robô, ele não gasta o flash. Ele vai, vou morrer, não gasto o flash, volto e a lane tá normal.
É melhor, porque assim, ele viu que tava numa situação que o flash não ia resolver. Então assim, é melhor você ficar, fica assim, guarda seu flash, morre, depois você vira pra voltar pro jogo.
E ele tinha upado o boomerang, né? Se ele tivesse com o pulinho, talvez ele escapasse.
É, talvez.
É, o pulo e o flash ele escapava. Eu acho, né? E isso fez com que ele não fosse tão ruim assim a perda pra ele na lane. E aí era o FNB de Jace, né? Tipo assim, eu falei pra um amigo meu, ele falou, não, mas é o FNB. Eu falei, velho, é Jace brasileiro, mano. Não se faz isso, tá ligado?
Gente, Jace de Dali brasileira é sofrida. Ela não funciona muito bem. Não funciona direito.
Até a Seraphine, né? A Seraphine também não tava funcionando muito bem aqui. E é uma boneca que...
Não, mas a Seraphine às vezes funciona. É. A Seraphine às vezes funciona. Agora, o Jace, se a pessoa que tá jogando não for coreana, não funciona. E mesmo os coreanos ainda assim tem dificuldade. Teve
o time jogo tem que jogar com ele também, né?
É.
É, teve jogo que os coreanos também sofreu de Jace, mesmo assim, mesmo sendo coreanos.
Pois é, no competitivo, o campeão é complicado.
E esse jogo aqui, o BRTT só... Foguetou, né, todo mundo ali.
Não, e além do BRTT de Jinx, tinha o Vel'Koz. Então assim, toda vez que eles iam dar engage, o Vel'Koz ultava. Pô, o dano verdadeiro. Acabou o role. Parecia que o role tava fazendo build de dano, porque ele morria muito rápido.
E o role é um bosta. O role, se ele não pega muita vantagem no começo, ele não faz nada, ele é... E você pensar, não tem sentido você pegar um camp... Tipo, você fazer umas comp, você tem que ganhar em 20 minutos ou acabar o jogo, tá ligado? Não é o caso aqui, né? Mas muitas vezes a gente vê aqui no Brasil, os caras fazem tudo full early game e se não ganhar, já era. Mas o Voli é um desses bonecos que é assim, tipo, ele não vai fazer nada no late game. Se ele não estompar, ele é só um boneco de carne ali. E pouca carne ainda, né? Foi pouca carne ainda.
Porque contra o Vel'Koz também é sacanagem, né? O dano verdadeiro do Vel'Koz é bizarro.
Acho que nessa partida também, o Matsukaze, acho que ele... Começou a sentir, né? Porque ele tava muito mal posicionado, de Aphelios.
Uhum.
Ele sem flash, ficava na frente e morria pra ult do Tinoz, com o robô que jogou muito bem nessa partida.
E assim, os outros campeões têm mais mobilidade que ele. Então às vezes o pessoal saía e aí o Aphelios ficava pra trás. Eu ficava de oferenda.
O único que tentou jogar... Ficou 16-3, velho. As 3 kills foi no Krastiel, tava de Azir. Foi o único que conseguiu fazer alguma coisinha ali, fazer uma gracinha.
É, esse jogo aqui foi difícil. Stomp da PEN.
É. Terceiro jogo, a gente vê a Vorax blindando esse Gnar.
Eu achei que fosse dar certo, assim, quando eu vi. Ah, pegou o Gnar. Eu achei que fosse sair.
É que no Brasil não se pune muito, né? Porque, assim, a Irelia é muito boa contra o Gnar. Só que o robô não soube desempenhar muito bem, né?
A Irelia também não aparece tanto aqui, por exemplo. A Irelia aparece mais na Academy do que no CBLOL.
Sim.
No competitivo as pessoas não...
E o Matsukaze, velho, ele não. Ele já tinha falado, acho, numa entrevista, que ele não gosta de jogar de Kai'Sa. Pra que pegou Kai'Sa, velho? Jogava com Jin, jogava com qualquer outra coisa. Você não. Tipo assim, não é pela questão de estar no meta ou não, é pela questão de você saber jogar. Ele não sabe, ele não tem a malícia de jogar de Kai'Sa.
Porque assim, a composição que eles estavam, a Kai'Sa se encaixaria muito bem, porque eles tinham três coisas pra dar engage. Tinha o Mega Gnar, tinha a ult do Role, tinha o Wombo Combo com a Orianna e tinha a Hell. Então assim, a Kai'Sa faz muito sentido da composição, mas aquela coisa, né?
Não faz sentido na mão dele.
É, também não faz sentido também você fazer só pela composição e não saber jogar direito. É igual que a gente fala lá na Rádio Runeterra, ah, compensa você pegar um campeão que é counter de outro campeão só porque é counter, se você não sabe jogar? A resposta é não. Porque se você não sabe jogar direito com o campeão, mesmo ele sendo counter, às vezes, tipo, não adianta. Porque só se for um counter muito pesado pra compensar, então, assim, no geral, normalmente não compensa.
Sim. E o Castiel, né, tentou bastante esse jogo ainda. Ele conseguiu dar um shutdown ali na Jinx, né?
Crashel estava empolgado, e ele joga bem de Orianna, né?
O Tinous trouxe uma Seraphine que funcionou,
uhum.
Carioca com o Olaf dele, e de novo esse vôlei do Yamp, velho. Acho que se alguém tinha dúvida aí, tipo assim, eu vi alguns casters, né? Tipo assim, acho que o Skit falando que no Rota-Rota, né? Aquela brincadeira gostosa, ele preferia o Yamp. Ele falou que ele colocava o Yamp à frente do Carioca. O Carioca jogava muito com esses quatro, né? Talvez não tivesse uma pool tão vasta. Mas adianta ter pool vasta e ficar pegando Volibear? Volibear é ruim, velho. Não, é que os quatro pra mim é Olaf, o Dir, a Lilia e o. E em primeiro disparado o Recarim.
Inclusive, esse meta da jungle pra mim tá uma preguiça, porque não aparece nada de novo, só aparece banirem os quatro da jungle, aí aparece alguma outra coisa diferente.
Eu queria ver uns. Como é que é o nome do bichinho lá? O estúpido que dá ult global lá?
Karthus?
Karthus, eu esqueci o nome dele. Como não tem do Wild Rift ainda, não. Aí eu esqueci. Eu ia ficar mais feliz de jogar na jungle.
E assim, a Vorax tinha uma composição de engage muito forte. Só que o que aconteceu? Eles estavam descoordenados, às vezes eles não focavam os alvos, que teria que ser a Seraphine e a Jinx lá no backline. E também o Alistar enche muito o saque, atrapalha muito os engages. Às vezes eles davam engages bons, e aí ficava lá o Alistar enchendo o saque, empurrando, estunando, fazendo proteção. Também teve aquele momento icônico, né, que vai todo mundo dar um dive no Irelia diante do Guardião.
Sim, é isso que eu ia falar agora. Quem deu aquela call, velho? Porque, tipo assim, eles tinham voltado no jogo ali. O ouro tava even, tipo, o jogo tava igual, dava pra eles ganhar. Aquela call ali, acabou o jogo ali. Tipo assim, claro, foi o Oz que entrou, né? Mas quem que será que deve ter falado? Porque aquilo ali é call do time, o time todo deve ter concordado em entrar. Tipo, velho, eu não tiro da cabeça, foi esse Volibear maldito aí que deve ter falado. Não, entra. Entraram e foram trucidados dentro do... Foi trucidado na sequência.
Um dive debaixo da torre, tipo assim, sem necessidade, sabe?
Uhum.
Ok, vamos tirar um de guardião, mas... Tirava e outra situação, né?
Aquele negócio, ou vou matar ela.
Tipo isso. E aí deu pra ver que assim, que a Vorax não tava mais na mesma sinergia que eles mostraram no split, de foco nas lutas, a luta coordenada. Eles estavam meio perdidos. Acho que foi justamente, tipo, a questão do emocional de estar meio abalado, assim. E às vezes eles faziam, tipo, uns erros besta, sabe? Tipo, tem uma fight no Barão, do engage e a Jinx fica livre, entendeu? Não pode deixar, cara.
É, a Pain também errou, né? Foram tentar fazer aquele Barão lá e que permitiu a Vorax voltar no jogo.
Uhum.
Mas eu acho assim, esse jogo, porque tipo assim, eles tinham condições reais de ganhar e empatar a série.
Uhum.
E quando eles perdem, do jeito que perdem, eu acho que aí mata o jogo pra última partida que eles morreram aqui, nesse jogo. Eles morreram aqui nesse jogo.
Nossa, a outra partida, meu Deus.
É, vamos já aproveitar o gancho, né?
É.
Blind pick de Victor.
Ah, é. No mundo crashei, é verdade.
Véi, first pick Victor. Pra quê, véi? Mano, pra quê? Tá ligado? Pra quê?
Sei lá. Assim, eu entendo que ele falou assim, não, vamos pegar uma coisa safe no mid aqui e depois a gente vê que eles vão pegar as outras coisas. Mas eu acho que aqui, pegar, dar o first pick no top seria muito mais interessante. Até porque o Crashel joga com muitas coisas diferentes, então...
Eu acho que em nenhum, porque eles deram um first pick nas duas rotas solo deles, velho. Eles não deviam ter dado isso, tá ligado? Eu não daria. Tanto que o BRTT garante a Kai'Sa, apesar de não ter jogado bem, né? A partida ficou 0-3.
Eles deram o first pick na jungle e no mid. O do top não foi blind.
Eles guardaram o top pra depois. E tipo assim, é ruim você mostrar já duas rotas assim, entregar duas rotas pro outro time pensar, tá ligado?
Eles... E mais uma coisa aqui, mais um Cavaleiro do Apocalipse chamado Nautilus, que tá jogando muito mal. Não que o boneco seja ruim, mas no momento competitivo ele não tá tão bem, ele não tanca tanto, apesar de ter mais dano. E assim, apesar dele ter um engage fácil, né, que é o point click roubadíssimo dele, eu não sei porquê, mas assim, no competitivo ele não tá desempenhando muito bem.
E nessa partida baniram 5 jungles, né? Lilian, Nidalee, Lee Sin, Recarim e Udyr. E assim, eles pegam o Graves, acho que imaginando que o Carioca fosse trazer o Olaf, né? Mas o Carioca, pelo que eu entendi, parece que eles já tinham treinado esse pique de Gragas, sabiam que era uma resposta pro Graves, e, tipo assim, tanto que eles deixaram pro quarto pique, porque, tipo assim, mano, eles não vão banir Gragas e foda-se.
É, sim.
Eles tentaram baitar o Olaf dele, e ele trouxe esse Gragas e essa partida foi só um espanco, porque o menino Tinoz estava de Zoe contra um Victor, velho. Que é o que eu falei, se essa Zoe tivesse aparecido na primeira partida, era 3-0.
E a questão da Zoe contra o Victor é que o Victor é um mago de batalha, então ele tem apesar dele ter segurança, ter escudo, controle de grupo, ele tem um alcance curto. Ao contrário da Zoe, que tem um alcance muito grande. E aí quando deu 12 minutos de jogo, o Tinoz já tava 5-0 de Zoe.
É fora que ele demora mais pra entrar no jogo, né? Ele precisa de uns 25 minutos ali, a partida durar uns 25 minutos pra ele...
Uhum.
Ele já começar a fazer mesmo alguma coisa. Ele precisa do outro time também que queira entrar muito nele pra ele... Que ele consegue fazer esse desengage e tal, batendo os caras que entram nele, né? Mas o Tinoz pegou uma vantagem no começo que ficou absurdo, velho. Ele rapidinho ele já tava 5-0 na partida, mano.
Depois eles pegam. A Pen pega os três primeiros dragões, aí pega mais kill.
Fica... O Yamp tentando dar invade e sendo jantado, tomando bolha de soninho.
Aí é só o desespero.
E ainda tem um momento que eles quase voltam, né? Numa luta no Barão, que o FNB tá com a ult do Nara, ele joga todo mundo na parede, só que o time não tava junto. Ele joga os caras na parede, dá o Zonya, só que, tipo, não tinha dano pra seguir.
Ah, então, tipo, que eu falei, a Vorax ficou descoordenada, eles não estavam... Assim, a pessoa entrava sozinha, as outras não acompanhavam, então, tipo, ia dar o dive, aí, enfim, eles não estavam coordenados, não estavam encaixando.
É.
E aí foi a vitória da PEN, né, que tava há 5 anos em jejum. Eles jogaram bem, principalmente Carioca e o Tinoz jogaram muito bem.
Não, eu queria falar que é engraçado como a Vorax parece que se preparou, mas, tipo assim, aí veio o jogo 1, eles fizeram aquele nível 1 da hora, né, tiraram o flash do Tinoz, veio o jogo 2, pegaram a kill em cima do robô, mas do jogo 3 e o 4, parece que eles não tinham mais esse nível 1, o que aconteceu? Tipo, eles só tinham programação no começo, acho que eles... Sei lá, se perderam, ficaram com medo de errar, começaram a ter medo de errar, não sei, eles...
É porque você fica com medo de errar, e você fica mais receoso, você tenta, tipo assim, ser mais calculado e ser menos agressivo.
Eu acho que a experiência contou muito nessa final, né?
É, e é mais assim, a questão de estar acostumado, de preparo, de saber que o mental é importante, de não se abalar. Mais uma vez o FNB sendo barrado pela PEN.
Desde o Santos, o menino... parado pela PEN. Deu o título pra PEN, que não ganhava desde 2015. Precisa completar 6 anos sem título.
Uhum. E agora é MSI, né?
Agora é MSI pra gente ir lá e tomar um pau, né?
Apanhar dos Turgos de novo. Muito delícia.
Acho que a gente pode fazer a seleção, né, do primeiro split. Vou começar aqui falando do Big, que ele mandou mensagem aqui. Caso ele esteja editando e queira colocar por cima a opinião dele. A gente vai falar sobre as seleções, né, do primeiro split, a seleção do primeiro split, né, os jogadores que a gente acha que foram os melhores em cada rota. E o Big começa. Ele, a seleção dele ficou com FNB, Carioca, Tinous, Matsu e Professor. Ele diz talvez o Absolute no lugar do Matsu, mas aí eu digo pra ele que não, deixa o Matsu mesmo.
Eu ia falar a mesma coisa.
Deixa o Matsu mesmo. É, você, o que você acha, Deco? Como é que fica a sua seleção aí, dos split?
Eu concordo com o Big na hora dos picks, o Carioca jogou realmente.
Fala aí, do top. Começa na ordem, do top.
Top, o FNB, eu acho que ainda assim, tipo, apesar de tudo, ele jogou muito bem, no geral. Na jungle, Carioca, absurdo, tipo, nem parece assim que ele é o novato do time da PEN, porque ele joga muito bem, jogou muito bem. O mid, Tinous, eu vou até pular, não tem o que falar, né? Não preciso nem do que comentar.
Sim.
O Matsukaze, pra mim, no ADC eu concordo com o Big também. Eu acho que, tipo, ele conseguiu pegar muita vantagem nos jogos, conseguiu fazer o jogo acontecer, sempre se posicionando muito, muito, muito bem. Tipo, pra mim, dos atiradores, foi o melhor, sabe? Pra mim, a dificuldade seria em questão a relação a suporte. Porque eu achei que, tipo, no começo do split, a gente tinha o Redbert, que se destacava muito em relação aos outros suportes. Mas depois do final do split, eu senti que os suportes estavam mais ou menos no mesmo nível. Mas numa questão matemática, eu acho que eu vou no Oz, porque ele teve. Foi um dos que mais conseguiu assistência, né, durante fase de pontos e playoff. Aí eu colocaria o Oz no lugar do professor.
Eu acho assim, o Redbert, acho que ele tava bem, mas ele não pegou a Hell. Ele não conseguiu pegar a manha da Hell, que foi um power pick durante o split, e ele não conseguiu dominar. Mas acho que teve isso também, né? Tipo, as partidas dele de Hell foram fracas, e não era tão diferente da Leona, assim, né? Ela não é uma campeã tão diferente, assim, da Leona. Não entendo muito porque ele não conseguiu desempenhar. Talvez o Blaud deve ter mais coisa lá que foge a nossa vista, né? Mas, pra mim, a seleção, eu vou de robô. Por mais que o split todo tenha sido bom do FNB, dá uma brochada forte ele não ter desempenhado tanto na semi quanto agora. Ele ter sentido essa pressão. Eu acho que pelo o robô, embora tenha trollado muito durante o split, né? Ele é um cara que na hora que precisa você pode confiar. De playoff, essas coisas, você sabe que ele vai dar um passo à frente e vai desempenhar e te entregar o que você precisa. Então, acho que pela confiabilidade, experiência, eu vou de robô no top. Carioca e Tinous, velho, não tem nem o que falar. No pior momento da PEN, o Tinous era o melhor jogador BR, tá ligado? Talvez, assim, disputando com o FNB ali. Mas, e o Carioca, esses playoffs dele também foram sensacionais, né? Aí na bot lane, rapaz, eu vou de Matsu e Woz. Porque eu tava pensando em colocar o BRTT no lugar, só que o BRTT, o Matsu foi melhor e não foi tão mal, não. Ele, tipo assim, ele foi bem nas semifinais e as finais não perdeu por causa dele, né? Foi o time em geral que se descontrolou. Então eu fico com o Matsu e o Woz. O Woz foi também o melhor suporte. Acho que ele jogou muito bem, teve uma pool vasta. O Lucy, nem acho que nem chega perto, apesar de ter melhorado muito pros playoffs, né?
Mas no começo, na fase de pontos, o Luz tava mal.
Criminoso. Mas, e assim, o único pique dele mesmo que ele fez diferença foi o Alistar. Essa é a verdade. Enquanto o Woz fez a diferença com muitos piques. Então acho que fica assim, fica entre PEN e Vora, que é a minha lista mesmo.
Falando em Lúcio, o pessoal tava zoando, né? Dizendo que ele joga no porão da PEN.
É, ele lá.
Porque mostrou a câmera de todo mundo e o Luz tava lá, tipo, tudo escuro. Mal dá pra ver a cara dele.
O engraçado, tem uma hora que ele tá com um cigarrinho lá, sorrindo com um cigarrinho no escuro.
É só o... Aqui, ó, eu lembrei de Parasita agora.
Caralho.
O cara morando no porão do povo lá.
Mas é isso aí, final entregue, primeiro split entregue, né? Primeiro split de 2021 e... Os MVPs, acho que ficou o Tinous, né, com esse que ele ganhou, ele empatou com o FNB no geral, mas O MVP dos playoffs foi o Carioca, né? Com 4. Apesar de não ter pego nenhum na final, ele jogou muito bem a final também. Não sei até que ponto vale também esses MVPs, quando, até que ponto eles valem alguma coisa, né?
É porque assim, quando o time todo vai bem, o MVP fica meio... Ah, poderia ser qualquer pessoa. É mais quando, tipo, quando o time tá ok, aí tem uma pessoa que tipo, se destaca muito, aí o MVP tem mais valor.
É. E a gente vai falar do MSI, né, um pouquinho brevemente. Talvez, não sei, né? Se quiserem, a gente pode deixar em comentários, aí a gente possa fazer algo antes do MSI mesmo, a gente falar um pouco mais dessas equipes. Mas passando brevemente, né? Você acompanha alguma coisa, Daipin, do cenário internacional?
Não. Eu vi só a final da LPL, que a Lagola estava fazendo stream. Uhum. Aí eu vi o final da LPL e o final da LCK, que ela fez a live comentando, né? Uhum. Inclusive foi super cedo. Mas aí eu cheguei um pouco atrasado, mas eu vi. Mas assim, por alto, não acompanho o cenário internacional, não. É muito jogo pra ver, gente.
Ah, eu acompanho porque é lá onde eu ganho dinheiro, né? pela questão até de eles estarem fazendo, serem live bets, né? Você não tem o atraso na transmissão, então o que tá acontecendo é o que tá acontecendo na casa de aposta. Então é melhor pra apostar, né, nas ligas asiáticas. Alec, eu confesso que eu assisti só a semifinal, eu assisti torcendo pra Rogue tirar a G2, porque eu odeio a G2.
Gente, só pra explicar, a Alec é da Europa, tá? Pra quem não tá acostumado com os nomes, a Alec é o campeonato da Europa.
É, e a G2, tipo assim, só uma vez até hoje não tinha tido um time que não fosse G2 ou Fnatic ganhando a Alec, que foi a Alliance, que curiosamente, quando ela foi a vez que o Tinoz foi pro torneio, foi pro Mundial também, e ganharam dos europeus. Fica aí, né? Fica aí a superstição pra quem gosta. A única vez que isso aconteceu. E dessa vez também, nem G2 nem Fnatic chegaram à final. Chegaram o Mad e a Rogue. A Rogue, inclusive, chegou a abrir 2-0 e tomou um reverse sweep da Mad, de 3-2. A Mad é um time novo, né? A Mad foi aquele time que ficou lá na fase no play-in com a INTZ, que... tinha alguma expectativa em cima deles, mas acho que por serem muito jovens e tal, eles não desempenharam. Tanto é que eles ganharam a LEC, né? Eles estão mais experientes, assim. Talvez seja um confronto difícil, mas... tipo assim, das regiões Major que a gente podia pegar aqui, é mais fácil do que uma LPL e uma LCK, logicamente. Não que a gente vai ganhar, gente. Não crie expectativa, não pressione os caras não, velho.
A LCK é a liga coreana e a LPL é a liga chinesa, né?
Isso.
A gente aí... também tá contra a PCS, né? Que é a liga de Taiwan, Hong Kong, Macau e o Sudeste Asiático, sem contar o Vietnã.
Isso.
Inclusive, o Vietnã não vai poder participar do MSI de novo. Eles não puderam participar do Mundial por causa da questão da pandemia, que não foi liberado lá. E eles também não vão poder participar do MSI, mas aí o time, que foi o mesmo, inclusive, que ganhou o Mundial, vai receber só o prêmio e eles não vão poder participar.
A GAN, né? Foi a GAN.
Uhum.
Eu assisti, eu ganhei dinheiro aí também. A VSS é boa pra ganhar dinheiro, hein? Fica a dica, pessoal. Aqui quem foi campeão da PCS foi o PSG. PSG ganhou com certa facilidade. E aqui acho que é o jogo mais difícil desse grupo pra PEN. Todos os jogos são difíceis, mas eu acho que o PSG é quem mais vai espancar a PEN.
Nossa, eu tinha alguma esperança ainda.
Não. Você tem esperança contra a MAD e contra os turcos. Aqui você esquece. Lógico, né? Pode chegar na hora, os caras dão uma flopada e a PEN arrumar alguma coisa, mas... que ali é 5 contra 5, né? Eu sempre falo, chance sempre tem. É 5 caras contra 5 caras. Ali não entra histórico, não entra nada. Mas eu acho eles... tipo assim, na liga deles, que é uma liga forte, que tem coreano, tem tudo quanto é coisa... tudo quanto é asiático bom, eles espancaram o segundo colocado em 2-3-0. Tipo assim, porque eles têm o sistema de lower bracket, upper bracket, que quem perde vai pra uma linha de baixo que ainda pode chegar e jogar uma final de novo. Então eles ganharam do time que ficou em segundo uma vez de 3-0 e ganharam de novo depois. Tipo, 2-3-0 em cima do time. Foi muito fácil pra eles.
Ai, que confuso.
Tipo... porque cada time pode perder uma vez quando vai para os playoffs, entendeu? Aí você perde e vai para essa lower bracket. Quem ganha vai continuar avançando.
Entendi.
aí, tipo assim, vai jogar mais jogos, né, quem joga lower bracket, e vai sofrer mais. E é isso, PSG acho que é o mais forte desse grupo aqui. A Med tá bem também, é que eu não gosto de europeu, então eu falo que os asiáticos estão melhor.
Também tem a TCL, né, que é a Liga da Turquia, não é TLC, aquela girl band dos anos 90, que eu amo, inclusive. Que são os Istanbul White Cats, quem assistiu High School Musical pegou a referência.
Será que tem um Troy nesse time? Fica aí, né?
Será?
Aí, o que aconteceu? Essa Istanbul, ela é a primeira vez que ela ganha a Liga Turca. Geralmente quem ganha é a Supermassive, o Fenerbahçe, né? Inclusive, a Istanbul Wildcats ganhou a final do Fenerbahçe, mas é um time que não tem tanta experiência internacional.
Então talvez a gente ganhe deles, talvez.
Talvez a gente ganhe de todo mundo, mas o mais provável é que a gente tome sapeco de todo mundo, sendo a pior região do mundo. A gente só precisa, tipo assim, tem que parar com esse negócio de porque dá pra ganhar, que não sei o quê. Tipo, dá pra ganhar de todo mundo, mas não pode entrar com toda essa pressão em cima. Porque a gente não ganhou nada, a gente não deve nada, tá ligado? Só chega lá e joga. Quem tem que correr atrás são os caras. A gente tá no fundo do poço. Quem não pode perder são eles, gente. É sério.
É uma boa maneira de ver as coisas, né?
Eu sou um coach realista. Tipo, a gente é uns bosta. Quem tem que correr atrás são eles, caralho.
O bom de quando ninguém espera nada de você é que quando você faz, você surpreende, né?
Sim, qualquer coisa que você fizer já supera essa expectativa, porque ninguém espera nada. Como disse no último podcast aí o Lucas, não tem expectativa. Assim você não se decepciona. Ai, ai. Mas é isso aí.
Agora, falando um pouco da... Vamos ter algumas mudanças, né, na Rádio CBLOL. E assim, quem começou o projeto foi o Big junto com o Roger. E aí vocês já perceberam, né, que tipo, eu tomei... Foi...
Ele derrubou o Big.
Não foi um golpe de estado. Eu fui convidado pelo Big pra tomar o lugar dele. Porque o Big falou que tava cheio de coisa, ocupado, não sei o quê. Mas aí o Big continuou editando os podcasts, né? E aí a mudança vai ser essa. Porque aí agora o Big realmente vai sair de vez, né? Vai voltar agora só como convidado. E vamos mudar de edição. Então, provavelmente... Tô decidido com o Roger ainda, né? Quem é que vai editar? Mas assim, não vai ser mais o Big. E a outra mudança também é que a gente vai mudar os destaques do Academy para o Twitter. Assim a gente vamos tentar soltar os episódios mais cedo na semana. Até para dar mais tempo de ouvir, de comentar, de vocês interagirem mais antes da próxima rodada.
Isso, e... talvez mude até a estrutura, né? Talvez a gente não faça mais escalada, não tenha tanta edição assim. Porque o Big é experiente com edição e tudo. E talvez a gente faça um programa seguido assim, em que a gente tente errar o mínimo possível. E só sem edição, basicamente. Tipo, dar uma limpada no áudio, mas pouquíssima coisa, assim. Pelo menos se for eu que for fazer, vai ser isso.
O Big é perfeccionista, gente.
O Big então,
já estou pedindo desculpas adiantadamente.
Sim, se o nível cair é porque é por isso.
Mas assim, o Big edita um monte de podcast, faz um monte de coisa, realmente não tá dando pra ele. Então vai ser melhor assim, é importante o Big estar bem.
Agradecer o Big, né?
Aproveitar pra agradecer, né, que tomou conta. Porque assim, várias vezes antes na Rádio Runeterra tinham pessoas comentando: vocês falam de competitivo? Ou então assim, vocês pretendem falar sobre competitivo? E a gente realmente nunca falou muito, até porque o Lucas nunca foi muito de acompanhar, né? Eu acompanhava às vezes, mas também não tinha aquele gás. Então assim, a gente também precisava de alguém que acompanhasse com frequência pra trazer mais embasamento, né, que é o caso do Roger. Então assim, aí o Big e o Roger tocaram o projeto pra frente. E se não fosse o Big, não teria Rádio CBLOL, né? E o bom é que vocês têm mais podcasts durante a semana pra ouvir.
Sim, sim. Pra mim, quanto mais podcast eu tiver pra escutar no trabalho e me distrair daquela desgraça, melhor. Então...
Então, deixa aqui meu muito obrigado ao Big.
Obrigado pelo Big, que mal me conhecia e me chamou pra fazer isso. E fico muito agradecido pela confiança. Agradecido por ele ter editado todo esse tempo, né? Editado muito bem.
Eu lembro que quando o Big falou bem assim, ah, não sei o que, a gente vai lançar um podcast, eu fiquei surpreso, assim, até então a ideia era, tipo assim, fazer um programa, um episódio falando sobre competitivo, e aí virou um outro podcast.
Mas é isso. Quer deixar um recado final? Recado final desse split aí?
Eu espero que o meta mude, porque eu tô cansado de ver 4 campeões na jungle.
Tá certo. Eu vou deixar aqui uma frase, né, do famoso Michael Jackson, que ele diz: não dê todo o seu rusbé pra quem tem pouco biridim. Fica aí o ensinamento, né? Então deixe seu like, né? Curta, compartilhe aí o...
Comente, pelo amor de Deus, gente, comente.
Também quiser apoia a Rádio Rolê Terra, que apoiando a Rádio Rolê Terra, você tá apoiando a gente aqui também, né? Twitter, @RádioCBLOL. Falando nisso, preciso passar a senha pro Daipen também, que eu quase não posto, porque eu sou preguiçoso, Eu sou assim, fazer o quê? E siga @RádioRoneTerra, @12_Cerqueira, @AIBIG. Siga todo mundo, nos dê dinheiro e é isso. Valeu, pessoal.
Um beijo, gente. Até o próximo split.
É isso aí.